Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo mais uma semana. Deixa eu abrir aqui porque eu já esqueci, é o episódio 23 que nós estamos entrando em campo aqui com o Bergamota Mecânica.
E já tá virando clássico também, O Diori nunca sabe o número do episódio que a gente tá gravando.
Até para explicar para nossa audiência aqui, né, a gente tá gravando esse episódio no momento antes das minhas férias. E quando esse episódio entrar no ar, eu vou estar voltando das férias. Então é a primeira vez que eu falo algo depois das minhas férias, antes das férias começarem. Então é uma coisa mais ou menos assim surreal que está acontecendo nesse episódio aqui.
Então é só para... A gente deu um gás aí de duas semanas, né, Diori? Isso. Pro Diori curtir as férias, ficar tranquilo, curtindo o Bergamota Mecânica. Então, você que também tá mandando recado, tá vendo que o seu recado não tá vindo pro Bergamota, espera aí que a gente vai, provavelmente, o episódio 24 vai ter uma leva de duas semanas de recado, vai estar lotado
o
nosso
quadro. Vai ser um episódio só de recados o próximo episódio aí, porque a gente tem um monte de coisa represada ficando pela frente aí. Então, muito obrigado e até porque a gente tá fazendo de tudo aqui pra tentar não trabalhar nas férias, né? Depois o Rafael vai tirar férias, vai ser a mesma coisa, o Rodrigo também. Então eu quero começar já o episódio aqui fazendo aquilo que já virou a marca registrada deste homem, @roliveira ao vivo. Boa tarde!
Boa tarde, Jory, Rafa e amigos.
E a piada, Rafael, vamos nessa!
Sabe por quê que o zagueiro Thiago Silva, mesmo jogando nos maiores times do mundo e conquistando os maiores títulos, nunca ganhou o carinho merecido pela torcida?
Ué, não... Por quê? Bah,
cara, não faço a menor ideia, velho. Não entendi nada disso.
Porque
aí.
Porque ele era só mais um Silva que a estrela não brilha.
Meu Deus do céu, cara.
Essa tu se puxou. O Thiago Silva jogou a Copa João Avelange?
Não tem. Acho que não tem como um jogador que atuou na Copa João Avelange ainda tá atuando, tem?
Então,
só se fosse muito novo no ano 2000.
Então qual é a relação da piada com o nosso episódio?
Ah, não tem? Então é foda.
Nenhuma, eu não consegui. Eu não consegui.
Não tem problema.
A Copa João Avelange é mais bagunçada que meu quarto quando eu era adolescente, então fica a bagunça aí na piada também, não tem nenhum problema.
Ah, eu quero começar então, entrando com tudo já nesse episódio, que é sobre a Copa João Avelange. Trazendo uma contextualização aqui, que eu acho que é extremamente importante, e trazendo também primeiro uma ideia que é a seguinte: se alguém acha que tem bagunça no futebol brasileiro hoje,
não,
se alguém
imagina.
Acha que tem confusão no futebol brasileiro hoje, essa pessoa certamente não conhece a Copa João Avelange. Então já vamos começar por aí o negócio.
Durante a Copa João Avelange eu tinha 11, 12 anos, e eu adorava a Copa João Avelange, porque, vamos combinar, bagunça à parte, tecnicamente falando, o Brasil tinha timaços. O Vasco campeão era um cano. Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Felipe...
Mas então, Rodrigo Oliveira, já deixa eu corroborar a tua tese, porque eu fiz uma pesquisa pra esse podcast, pra esse episódio.
Tá, mas pera aí um pouquinho, nós não vamos colocar a carroça na frente dos bois?
Eu só vou corroborar a tese do Rodrigo. Olha, eu fiquei impressionado, comecei a pesquisar a Copa João Avelange, eu fiquei impressionado com o nível técnico dos times. Só os convocados por Vanderlei Luxemburgo no ano 2000, que era o ano da disputa da Copa João Avelange. Vasco, Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Euler. Grêmio, Ronaldinho Gaúcho, Inter, Lúcio, Flamengo, Adriano Imperador e Atirson. Palmeiras, Roque Júnior, Alex e César Sampaio. Cruzeiro, Cris, Marcos Paulo, Kleber e Donizete Oliveira. São Paulo, Rogério Ceni, França e Edmilson. Corinthians, Dida, Vampeta, Edilson, Ricardinho e Luizão. Atlético Mineiro, Cláudio Caçapa, Guilherme Marques. E na Portuguesa, o Emerson Carvalho. Olha a quantidade de jogador convocado para uma temporada. Isso que eu nem tô falando de Júnior Baiano, de Jorginho, de outros jogadores que atuaram na Copa João Avelange na seleção em outros anos. Só os convocados no ano 2000 que disputaram a Copa João Avelange nessa lista que eu citei.
O que eu vou falar tem a ver, Diori, com a contextualização. Mesmo que o torneio tivesse sido uma bagunça, e na época eu acompanhava, eu lia jornal, eu acompanhava na televisão, no rádio, as notícias, eu adorava a Copa João Avelange pelo nível técnico. A seleção da bola de prata da Placar da Copa João Avelange tinha o seguinte time: Rogério Ceni, Arce, Cris, Lúcio e Sorim, Mineiro, Ricardinho, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, Ronaldinho Gaúcho e Romário. Aí deu toda aquela bagunça que a gente vai falar, a polêmica final entre Vasco e São Caetano, o alambrado de São Januário, o título do Vasco e tudo mais. Aí começou a temporada 2001. Eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha 6 anos. E tinha 6 para 7 anos. E o meu irmão estava começando a ver futebol naquela época. E aí em 2001 ele chegou para mim, né? Ele procurou o irmão mais velho, né? E disse: Rodrigo, quando é que vai começar a Copa João Avelange desse ano? E eu falei: não, Diogo, esse ano não tem a Copa João Avelange. Esse ano é Campeonato Brasileiro Normal. E ele: como assim? O que é o Campeonato Brasileiro Normal? Me explica essa história de Copa João Avelange. Eu tentei e eu não consegui. Porque era uma bagunça. E olha, que Deus ilumine nós três agora para a gente conseguir explicar tudo que foi aquela bagunça da Copa João Avelange 2000.
É, nós temos uma missão muito grande que começa no Campeonato Brasileiro de 1999 e que vai terminar lá em 2001 somente. Então, acho que para contextualizar, eu quero trazer que quando eu tive o start, assim, para a gente ter Copa João Avelange como um assunto, porque essa Copa João Avelange foi muito importante para aquilo que a gente tem hoje dentro do futebol brasileiro. A gente estava fazendo um episódio sobre os escândalos do futebol, e lá por essa pesquisa eu encontrei o caso do Sandro Hiroshi, que é o gatilho para a Copa João Avelange acontecer. É um escândalo do futebol, porque foi um caso famoso de um jogador com idade adulterada, um gato dentro do futebol. Mas eu confesso assim que eu não tinha tão fresco na memória que o caso do Sandro Hiroshi tinha sido assim o responsável pela criação da Copa João Avelange. E quando eu estava pesquisando sobre os escândalos do futebol, eu acabei encontrando isso e partiu daí a minha vontade de fazer esse episódio sobre a Copa João Avelange. E o rolo foi o seguinte, até para contextualizar, para que fique cristalizado nesse episódio, sempre que alguém for ouvir falar sobre a Copa João Avelange, tem que começar por esse assunto, Sandro Hiroshi. O Sandro Hiroshi começou a carreira no Tocantinópolis de Tocantins. Depois ele foi jogar no Rio Branco de Americana e disputou o Campeonato Paulista de 1999. E nesse campeonato se destacou e foi contratado pelo São Paulo. Tá, mas cadê o rolo? O rolo é financeiro. O Tocantinópolis queria uma parte do dinheiro da transferência do Sandro Hiroshi do Rio Branco para o São Paulo. Só que o Rio Branco dizia que não precisava desse auxílio financeiro, não precisava dessa autorização para liberar o Sandro Hiroshi para o São Paulo, porque o Sandro Hiroshi foi para a equipe do Rio Branco quando ele ainda era juvenil. O fato é que o Sandro Hiroshi foi juvenil o tempo todo nessa história, né? Mas isso é uma outra conversa. O que aconteceu com o Sandro Hiroshi? Ele nasceu em 79, em Araguaína, Tocantins. Só que em 94, o documento dele foi alterado e o nascimento dele passou para 1980. Para que ele pudesse disputar uma competição de base. E assim ficou.
O famoso gato.
E o problema foi estourar em 1999, por quê? Porque o São Paulo colocou o Sandro Hiroshi para jogar o Campeonato Brasileiro. O Sandro Hiroshi entrou em campo em duas partidas daquele Campeonato Brasileiro. O São Paulo goleou o Botafogo por 6-1, empatou com o Inter em 2-2. E no final das contas, puxado pelo Botafogo por conta desse imbróglio que havia do Tocantinópolis com o Rio Branco, o Botafogo foi ao tribunal pedir os pontos dessa partida e aí o Botafogo conseguiu ganhar os pontos dessa partida. Só que qual é que é o imbróglio que vai só aumentando? Quanto mais a gente vai cavocando essa história, mais vai aparecendo a sujeira toda que estava envolvida. Depois que o Botafogo pediu esses pontos e ganhou os pontos da partida, o Botafogo, que estava lutando para não cair, acabou escapando do rebaixamento. O Inter até também ganhou os pontos, o Inter tinha empatado em 1-1, ganhou 2 pontos dessa partida, e a partir daquela medida do STJD, a CBF considerou que ele estava com o passe bloqueado e deu todo esse problema. Só que quando o Campeonato Brasileiro foi chegando ao final, o Botafogo escapou do rebaixamento por causa desses 3 pontos que ele ganhou no STJD, e o Gama passou a ser o novo rebaixado. Só que o Gama não gostou nada disso e entrou na justiça comum contra a CBF. E aí a CBF ficou nesse meio do caminho, porque o Gama na justiça comum ganhou a causa e a justiça comum determinou a permanência do Gama na primeira divisão. Só que no STJD o Gama perdeu a causa e o Botafogo ganhou os pontos e o Gama seria rebaixado. A CBF ficou de um lado e de outro, não sabia o que fazer, e foi aí que entrou o Clube dos 13 na história, com muita política e muito jeitinho para organizar o que foi a Copa João Avelange.
A gente tem 5 minutos de podcast e já não tô entendendo mais nada. Para mim já deu, já me perdi.
A bagunça começa com a intervenção do Poder Judiciário. Questões esportivas têm que ser decididas na esfera esportiva. O STJD, a Justiça Desportiva, apesar do nome, é um tribunal administrativo privado que que não faz parte do Poder Judiciário, e questões esportivas são resolvidas ali. O Gama foi na Justiça Comum. Qualquer cidadão e qualquer instituição tem o direito de reivindicar seus direitos na Justiça. O problema é quando o Poder Judiciário começa a achar que pode se meter em tudo. Porque essa decisão do Poder Judiciário de dar ganho de causa ao Gama, ou seja, de proibir o rebaixamento do Gama, exigir que o Gama jogasse a primeira divisão, causou toda uma bagunça sem precedentes, porque a CBF ela tinha que escolher. Se ela fizesse o Campeonato Brasileiro com o Botafogo na Série B, ela estaria descumprindo uma determinação do STJD. Se ela fizesse com o Gama na Série B, estaria descumprindo uma decisão do Poder Judiciário, da Justiça Comum. Ou seja, a CBF parou de organizar o Campeonato Brasileiro, não foi ela quem organizou o Brasileirão 2000, quem organizou foi o Clube dos 13, entidade que representava os principais clubes brasileiros. E o regulamento foi uma salada. Ah, porque botaram Gama e Botafogo na primeira divisão? Não foi bem assim, porque o campeonato não tinha divisões. O campeonato foi dividido em módulos. O módulo azul, o módulo amarelo e os módulos verde e branco. O módulo azul era como se fosse a primeira divisão. Tinha os principais clubes brasileiros. O módulo amarelo como se fosse a segunda divisão. E os módulos verde e branco como se fossem Série C e Série D. O problema é que todo mundo podia ser campeão. Houve um turno único, todos contra todos. Os 12 primeiros do módulo azul se classificaram para as oitavas de final. E aí depois os 3 melhores do módulo amarelo e o melhor dos módulos verde e branco classificaram-se para as oitavas de final também. Imaginem que hoje a gente tem o Campeonato Brasileiro e os 3 melhores da Série B podem jogar no mata-mata e eliminar um time da primeira divisão ou um time da terceira e da quarta divisão, que foi o caso do Malutron. O Cruzeiro foi o primeiro colocado da fase classificatória e jogou as oitavas de final contra o Malutron, que seria um time da terceira divisão. Uma bagunça. Não tinha divisão. Era todo mundo fazia parte do mesmo campeonato. Uma salada.
É o que o Rodrigo tá falando aí, parece até ficar fácil a Copa João Havelange aí, mas foi bem encrespada a situação, né? Porque com esses 12 times que se classificavam no módulo azul, que era a primeira divisão, e mais os clubes que vinham do módulo amarelo, que era a segunda divisão, aconteceu que, por exemplo, os módulos inferiores, eles tiveram um campeão. Ah, beleza, o módulo azul teve um primeiro colocado na classificação geral, mas não teve uma final assim do módulo, né? Então, o que acabou acontecendo é que o São Caetano foi o vice-campeão da Série B, que não valia nada, e depois acabou sendo o vice-campeão da Copa João Havelange, que seria talvez o título da primeira divisão, né? Que é o que deve ser, né?
Não, e aí nada faz sentido, né, Diori, Rodrigo? 116 times num só campeonato. Primeira, o módulo azul, 25 times, classificava 12, ou seja, quase a metade classificava para a próxima fase. Módulo amarelo, 36 times, classificava 3, pouco menos de 10%. Aí o módulo verde tinha 28 times e o módulo branco tinha 27, só que os dois módulos eram meio que a mesma coisa e só classificavam um. Ao todo, a gente teve 1.065 jogos num campeonato que começa com um embrólio em 99 e vai terminar só em 2001. Claro, né? Teve 1.065 jogos no campeonato.
Que loucura, cara, que coisa inacreditável.
Como é que tá fazendo isso num jogo só?
Eu falei no Malutron, que foi o campeão dos módulos verde e branco, e jogou as oitavas de final contra o Cruzeiro. O Malutron tinha como grande revelação daquele ano Tcheco, meia que depois viria a jogar no Grêmio, no Curitiba, no Corinthians.
O Malutron que virou o Jota Malucelli, né? É bom pra contextualizar quem tá ouvindo o episódio hoje,
e
né?
E uma época vira o Corinthians Paranaense também. É. Acho que o Adriano Gabiru passa por lá e volta a ser Jota Malucelli. Enfim, Malutron era o nome de uma empresa na época, se não me falha a memória.
É o clube empresa, né?
O primeiro clube empresa que eu me lembro é o Malutron.
Outra situação curiosa. O Atlético Mineiro fez uma parceria com Uberlândia. Uberlândia jogava o módulo verde e branco. O Atlético Mineiro jogava o módulo azul. O Atlético Mineiro emprestou 9 jogadores para Uberlândia pagando seus salários. entre eles o Bosco, goleiro, o Braulio, Carlão, Genalvo, Sandrinho e Paulinho Guará. E é uma situação, na prática, tinham dois Atléticos Mineiros. E, inclusive, no futuro, a FIFA baixou uma determinação proibindo que duas equipes controladas pela mesma instituição joguem o mesmo campeonato. Mas era uma situação também curiosa. E o Paraná Clube ganhou o módulo amarelo, que na prática não significava nada. Mas até hoje o Paraná Clube se considera campeão da segunda divisão 2000. Eles se consideram, quem é que vai dizer que não é?
Outra bronca desse campeonato, tá? É que na hora de fazer o regulamento, o Clube dos 13 foi fazendo algumas acomodações. Porque o Clube dos 13 era formado por 4 times grandes de São Paulo, 4 times grandes do Rio de Janeiro, 2 times grandes de Minas, 2 times grandes do Rio Grande do Sul e mais o Bahia. Então, o que aconteceu? O Fluminense, muita gente ainda fala até hoje ainda da Série B que o Fluminense não pagou, né? O Fluminense, em 99, jogou a Série C do Campeonato Brasileiro e subiu para a Série B. O Bahia, em 99, jogou a Série B e não subiu para a Série A. Só que quando foi montar o módulo amarelo, o Clube dos 13 colocou os times que estavam permanecendo na Série A daquele ano, né? Que acabou não tendo um final, não tendo um desfecho. Eram 17 clubes. E teve alguns acréscimos. Teve a manutenção do Gama, por exemplo, que ganhou lá na Justiça, e aí o Clube dos 13 manteve o Gama, não foi rebaixado o Gama. Mas teve esses dois times convidados, que foram o Fluminense, que deu um salto, né? Ele jogaria a Série B em 2000, mas deu um salto da C para a Copa João Avelange, que não seria bem Série A, mas era, né?
Que vergonha.
Mas aí eu quero desmistificar uma das primeiras lendas. Ah. O Fluminense, ele não pula da C para A, ele pula da B para A.
Da B.
Porque ele foi o campeão da Série C de 99.
Só que ele deveria ter
então,
jogado...
Todo... As pessoas costumam falar, ele pula da C pra A. Não, tudo bem, ele pula, mas ele conseguiu um dos acessos, ele ganhou outro e outra. O Fluminense... Por tudo que eu li, eu pesquisei, ele não era parte do processo do Gama, ele não acionou a FIFA, o Fluminense foi beneficiado. Basicamente,
perfeito.
O Clube dos 13 decidiu beneficiar o Fluminense.
Mas por que ele foi beneficiado?
Aí o Fluminense estava lá na Série B e ia pensar, não, eu vou ficar aqui na Série B, eu vou fazer um campeonato justo e subir de maneira honrosa.
E por que em 2001 o Fluminense, não jogou a Série B? Baseado em que critério técnico o Fluminense jogou a Série A? De 2001.
Porque daí o Campeonato Brasileiro de 2000 não teve rebaixamento, é isso que o Dior tava falando agora.
Não teve Campeonato Brasileiro organizado pela CBF em 2000. O Campeonato Brasileiro anterior era o de 99.
Não, mas se a CBF considera o Vasco campeão brasileiro de 2000, assim como o troféu Roberto Gomes Pedrosa, a gente elege como Campeonato Brasileiro.
Tá.
É a mesma coisa, nós não vamos ficar aqui debatendo que a taça intercontinental não é mundial, né? É similar, era o brasileiro. A Copa João Avelange é o brasileiro de 2000.
Mas só pra colocar sobre o Fluminense, Rodrigo.
O Vasco foi campeão, eu quero saber... Quando foi o acesso do Fluminense da Série B para a Série A?
Tá, até se tu perguntar para um torcedor do Fluminense, tá, o que acontece? O torcedor do Fluminense vai dizer que o Fluminense foi bem na Copa João Avelange e tá tudo bem porque foi terceiro colocado. Talvez se tivesse jogado o outro módulo, poderia ter avançado igual e teria subido igual.
O Bahia estava na Série B também e disputa a Série A.
Mas o caso do Bahia é tão ruim quanto o do Fluminense, porque o Bahia jogou a Série B de 99 e não subiu para a Série A. E ele subiu para a Série A justamente por essa acomodação política do Clube dos 13, para agradar o Bahia, para agradar o Fluminense. E quando eu digo que o Fluminense, quando as pessoas dizem que o Fluminense pulou da C para A, não quer dizer que o Fluminense não tenha conseguido o acesso da C para B. Mas é que ele consegue o acesso da C e pula pra A direto, ele pula a B,
não,
no caso.
Não, claro, Diori, é só desmistificando lendas, né, porque
claro,
a gente fica aqui brincando.
Claro.
Por exemplo, muita gente fala que o Fluminense tem que disputar a Série C. Não, ele conquistou a Série C, ele teria que disputar a Série B. E outra, se a gente pede que o Fluminense dispute a Série B, o Bahia precisa disputar também.
Claro, não é justo não cobrar do
Com
Bahia,
certeza.
Porque foi a mesma coisa.
Né?
Só que o Bahia ninguém cobra. É que o Fluminense sempre foi beneficiado
claro,
ao longo da história,
maior,
e aí as coisas ficam mais... com uma bronca maior também, né? Mas o caso do Bahia, pra mim, ele não é menos grave que o do Fluminense nesse campeonato aí, nesse pulo aí, nesse acesso.
Agora, entre todas as esculhambações que envolveram a Copa João Avelange, nada supera a final Vasco e São Caetano. Não sei se alguém tem alguma pataquada pra relembrar da Copa João Avelange antes da decisão. Porque...
Ah, várias.
Ah, tem
várias,
muitas,
mas,
né?
Mas podemos falar,
podemos
da final,
falar da decisão, problema não nenhum, tem problema nenhum.
Porque isso aí vai render assunto, essa final aí entre São Caetano e Vasco, que a torcida do São Caetano até hoje reclama do jogo que foi adiado.
A torcida de quem?
Do São Caetano.
E tem torcida do São Caetano?
Olha, olha, que vai vir o sindicato dos torcedores do São Caetano.
Falando sério.
Viúvas de Jair Pisserni, Muricy Ramalho, Somália, Ademar e companhia.
Polêmica o aqui, time, hein? Do São Caetano foi uma das... histórias de superação mais bonitas da história recente do futebol. História recente, eu digo, dos anos 2000 em diante. Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho, saudoso Serginho e César, Adãozinho, Claudecir, Ailton e Esquerdinha, Ademar e Wagner. O time que estava em tese na segunda divisão foi de intruso naquele regulamento maluco que... Eles achavam, os times da Série B não vão conseguir ganhar dos times da Série A.
Eles acharam isso. Não. E eles acharam isso, cara.
E sabe outra coisa? O Ademar, com 22 gols, foi o artilheiro de um campeonato que tinha Romário, Edmundo, Euler, Adriano Imperador, Edilson Capetinha. Olha o tamanho dessa artilharia,
e num
cara.
Ano,
ele
cara,
disputou com a nata do ataque
e
dos
anos
2000.
E num ano que o Romário fez 66 gols e foi artilheiro de tudo, menos da Copa João Avelange.
Do brasileiro.
Né? É. Mesmo do Campeonato Nacional.
Fenômeno.
O São Caetano ganhou do Fluminense nas oitavas, do Palmeiras nas quartas, do Grêmio na semifinal.
Grêmio do Ronaldinho.
Grêmio de Ronaldinho, exatamente, treinado por Celso Rotti. E chegou na final contra o Vasco da Gama. Jogo de ida foi no Palestra Itália, estádio do Palmeiras, 1-1. César fez o gol do São Caetano, Romário fez o gol do Vasco. E aí o jogo da volta, o polêmico jogo da volta em São Januário. Tava 0-0, o Eurico Miranda conseguiu vender mais ingressos, muito mais ingressos do que era a capacidade de São Januário.
Cara, o Eurico Miranda, ele faz tudo errado nessa final.
Sim.
Sabe aquela história que a gente sempre brinca com o livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, de que se vários times fizerem tudo certo, só um é campeão. Cara, o Vasco faz tudo errado e é campeão. O Eurico Miranda demite o Oswaldo de Oliveira, técnico, na semifinal, briga com o Oswaldo de Oliveira e demite, e aí contrata o Joel
Santana. Sabe por quê?
Cara, por quê, Rodrigo?
Ele demitiu o Oswaldo porque o Oswaldo, na semifinal contra o Cruzeiro, ele deu um abraço no Filipão, que era desafeto do Eurico Miranda. E foi noticiado na imprensa que... o Eurico teria ficado brabo com a forma como o Oswaldo abraçou o Filipão. E aí eles brigaram e o Oswaldo foi demitido e, pra final, é contratado Joel Santana. Pode subir?
Joel Santana. E sabe que o Filipão deu uma... Sabe que o Filipão deu uma entrevista depois, porque o Romário até depois não foi pra Copa do Mundo, por um rolo, aí no ano de 2002, né? Por um rolo com o Filipão, porque o Romário pediu uma dispensa da Copa América e depois pra fazer uma cirurgia lá e acabou indo jogar um torneio amistoso, um jogo amistoso com o Vasco. E aí o Filipão não gostou disso, porque ele estava cobrando todos os jogadores que fossem para a Copa América, que fizessem o esforço, e aí ele meio que rompeu com o Romário. E o Filipão deu entrevista já falando que o culpado pelo Romário não ter ido para a Copa foi o Eurico Miranda, porque eles se odiavam, né? Eles se odiavam, o Eurico fez a cabeça do Romário para ele não ir para a seleção, para ele jogar com o Vasco e tal, o Romário ficou, jogou... E aí o Filipão meio que ficou na bronca com o Romário e acabou culminando na não ida do Romário para a Copa do Mundo por conta dessa treta aí que o Rodrigo estava falando aí, desviando um pouco do assunto até.
Bom, aí na decisão em São Januário, Vasco e São Caetano, aos 40 minutos do primeiro tempo teve um tumulto na arquibancada quando o Romário foi substituído por uma questão física, ele sentiu uma lesão, uma dor.
Uma lesão muscular.
Lesão muscular, foi substituído. Pois dizem que começou uma briga, não sabe ao certo qual foi a razão do tumulto. E o estádio estava super lotado, tinha muito mais gente do que a capacidade de São Januário. O Eurico Miranda colocou muito mais ingresso à venda.
E... Mas, Rodrigo, não tem briga que justifique isso. A gente estava falando no episódio passado dos hooligans também, sobre a tragédia de Hillsborough. Claro, guardadas as devidas proporções, no São Januário a gente não teve nenhuma morte, a gente teve 150 feridos. Mas foi superlotação. Foi basicamente um dirigente, uma polícia conivente, uma segurança que liberou, porque, não, vamos entrar que não vai dar nada. É isso.
Porra. Porque vamos dizer uma verdade aqui, né? O Eurico Miranda, ele agia como se fosse o dono do futebol brasileiro naquele momento e ele tinha muita força. Então o que ele queria, ele forçava a barra e conseguia. Ele forçou a barra, por exemplo, para a decisão sem São Januário. E a decisão foi em São Januário. Ele superlotou São Januário. E se houve o acidente...
A CBF havia sugerido o Maracanã.
É, e a gente chama de acidente porque, assim... É, porque acaba tendo esse tom de um acidente. Mas a verdade é que é um acidente provocado por uma negligência e por uma irresponsabilidade. Vamos dizer, vamos deixar bem claro,
exatamente,
né?
Essa época era o auge da bancada da bola. Eu já fiz reportagem sobre isso. E a bancada da bola era um grupo de parlamentares... eleitos com a missão de defender os interesses da CBF, das federações e dos clubes de futebol. E aqui eu vou fazer um elogio ao Eurico Miranda. O Eurico Miranda, ele era deputado federal eleito pelo PPB, partido da época que depois virou PP. Ele era um integrante da bancada da bola e o elogio é que ele era sincero. Ele foi eleito deputado federal com o discurso de defender os interesses do Vasco. Ele deu uma entrevista para o Ratinho, depois desse episódio, e ele diz nessa entrevista o seguinte: Ratinho, na minha campanha para deputado federal eu não prometi casa, não prometi comida, não prometi reformas, não prometi economia popular, ajudar a população, não. Eu prometi defender os interesses do Vasco. E os eleitores vascaínos me elegeram para defender os interesses do Vasco no Congresso, e é o que eu estou fazendo. Pode isso, pessoal.
Essa entrevista do Eurico Miranda pro Ratinho é aquela que eu mandei no grupo? Que eu mandei o link no grupo ali, se chegaram a ver? Essa entrevista é um show de surrealidade, cara. Surrealismo.
Cara, eu não sei o que é pior. Se é o Eurico Miranda se eleger dizendo que vai defender os interesses do Vasco, se é acabar toda essa treta, todo esse campeonato, toda essa confusão, esse fuzuê que foi a Copa João Avelange, aí o Eurico Miranda escolhe um programa pra dar entrevista. Aí ele escolhe o Ratinho. E aí o Eurico Miranda tá dando entrevista e aí lá no fundo tá o xaropinho. Rapaz!
É. Cara, não, e o pior de tudo não é uma entrevista qualquer, é um quadro do Ratinho, que é aquele quadro que tem umas carinhas ali, que o Ratinho vai virando e o Eurico tem que dizer se dá 10 ou se dá 0. E aí depois ele vai virando e vai dizendo por quê.
É tipo quem tira o chapéu do Raul Gil.
E o pior é o seguinte, pro Juca Kfouri, ele dá 0 e diz que o Juca Kfouri foi o João Saldanha que deu errado.
O Eurico é um grande personagem, né?
É,
com todas as críticas que se faz ao Gozo Eurico. Agora, ele era um grande personagem do futebol brasileiro.
Ah, não. Mas um picareta também, né? Então agora nós precisamos fazer um parênteses. O Rodrigo Oliveira tem que contar a história de quando Eurico Miranda questionou uma pergunta de Rodrigo Oliveira na coletiva.
É verdade.
Quando o Grêmio estava atrás de Cristóvão Borges, Rodrigo Oliveira.
Ah, é um belo parênteses aqui pra gente contar.
Eu estava no Rio de Janeiro pra cobertura de Vasco e Inter, no mesmo momento em que o Grêmio tinha dispensado o Filipão. O Filipão tinha saído do Grêmio. E o presidente Romildo Bolzan Júnior tinha tentado o Cristóvão Borges, não rolou. Aí o Romildo ligou pro Doriva, então técnico do Vasco. E eu tava lá no Rio de Janeiro e eu fui, a informação era de que o Doriva iria acertar com o Grêmio. E eu fui para São Januário na tentativa de entrevistar o Doriva para repercutir o acerto dele com o Grêmio. Pois cheguei lá em São Januário, tinha treino do Vasco, aí alguém avisou, o Eurico vai falar. E aí veio a informação de que o Doriva tinha recusado a proposta do Grêmio. E aí os colegas do Vasco, da imprensa do Vasco, disseram, que cobriam o Vasco, ó, quando o Eurico avisa que vai falar, é porque ele tá brabo. Aí, bom, vamos lá, né, temos notícia. Aí o Eurico Miranda começa fazendo um discurso, dando um pau no Grêmio, dando um pau no presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, reclamando que o Romildo ligou pro Doriva, então técnico do Vasco, sem falar com ele, Eurico. Porque ele achava que, por ética, o Romildo deveria ter procurado o Eurico antes. E o Romildo ligou direto. E o Eurico ficou brabo e deu um pau. Quem é esse presidente do Grêmio? Tem que falar comigo! Tem que falar comigo antes! Isso é coisa que um Fábio Koff, que um Paulo Odone, um Fábio Obino vai fazer. Ele chamou o Flávio Obino de Fábio Obino. E começou a citar Hélio Dourado.
Já temos a imitação do episódio, né?
Começou,
eu ia dizer isso.
O Eurico começou a citar vários presidentes históricos do Grêmio que ele, Eurico, tinha boa relação. E o Eurico era um cara do fio do bigode, né? Da lealdade entre os presidentes. Ele tinha acertado com o presidente Fábio Koff do Grêmio que o Jardel valeria R$1 milhão. Só que o Jardel começou a meter muito gol, estava emprestado ao Grêmio, e o valor dele valeria muito mais do que isso, né? E aí o Koff chegou pro Eurico: bah, Eurico, pois é, tô vendo que o Jardel agora, pô, tá metendo muito gol, vale muito mais que R$1 milhão, né? E o Eurico: você tá maluco? Eu acertei contigo, R$1 milhão é R$1 milhão. Eu tenho uma palavra só. Eu prometi que R$1 milhão vai ser R$1 milhão. Não interessa se ele tá fazendo gol ou não. Comigo é no fio do bigode. Se eu prometi R$1 milhão, é R$1 milhão. Então ele reclamou do Romildo. E aí eu fiz a primeira pergunta na coletiva. E eu questionei o presidente Eurico Miranda.
Ah, vou abrir um colchete, já que a gente abriu um parênteses, o Rodrigo consegue contar a história. Por que será, Diori Vasconcelos? Imagina o cenário. Vasco da Gama, toda a reportagem carioca, louca pra ouvir o Eurico Miranda, e aí eles avisam o Rodrigo, que é o repórter gaúcho, que tá lá pra fazer o jogo contra o Inter. Ó, se o Eurico descer é porque ele tá brabo. Aí começa a entrevista coletiva e todo mundo dá o primeiro microfone, dá a primeira pergunta pro Rodrigo. Por que será?
Por que será? Porque ele tava com ele um crachá da RBS no pescoço,
ele é sabia, né? A bomba que tava vindo e só jogaram a granada. Não, sem pina na
aqui,
mão
do Rodrigo. Segura assim, essa granada sem pino e entrega pro Romildo, por favor.
Foi bem engraçado, porque o Eurico deu esse discurso e aí o assessor abriu para as perguntas e eu fiquei quieto, porque eu estava no Rio, estava no Vasco, prioridade para os setoristas do Vasco. Ninguém pediu o microfone.
Claro
aí
que
ninguém
não
pediu o microfone, eu, por favor. Aí o cara me deu o microfone. Aí eu perguntei...
Segura esse rojão aí.
Presidente Eurico Miranda, qual é o problema de o presidente Romildo ligar para o Doriva e convidar ele para treinar o Grêmio? Isso não é lei de mercado? O Romildo oferece, o Doriva decide se aceita ou não, ele recusou, ok, isso não é lei de mercado do futebol, presidente, qual o problema? Aí o Eurico: qual é a sua rádio? Rádio Gaúcho. Conheço a Gaúcho. Que, ó, tô no futebol há quanto tempo? Que história é essa? Não existe lei de mercado? Tem que falar comigo? Tem que ligar pra mim? Você acha que o Fábio Koff faria isso? Tem que falar comigo. O que é que ele pensa que é? E deu um pau. E ele começou a ser agressivo comigo. Muito agressivo. E nos dias seguintes, vários amigos meus vieram se solidarizar. Bah, tu tá bem. Pô, o Eurico foi muito deselegante contigo, né?
Que baita história.
E eu tava risada porque... Cara, eu quero uma resposta boa. Aquela resposta foi a que mais repercutiu da coletiva. Foi a notícia da semana. Repórter quer notícia, não precisa me tratar bem. Eu quero é que me dê uma resposta boa.
O que acontece se o presidente da Rádio Guaíba quiser te contratar? O que que ele faz? Aí ele ficou esperando tua resposta e eu consegui imaginar o Rodrigo imaginando assim, ó. Liga pra mim. Não vai ligar pro presidente da RBS,
claro,
pra contratar,
não, né?
O Rodrigo, né?
Claro que não.
Bom, mas fecha parênteses, Rodrigo Oliveira. Toda essa história, Diori, pra gente contextualizar um personagem chamado Eurico Miranda.
Isso explica bem, né? E tu vai falar mais alguma coisa, Rodrigo?
Não, ia só retomar a final, mas pode...
Não,
pode
só antes de retomar a final, nessa entrevista que o Eurico dá pro Ratinho, ele tá muito indignado com uma coisa, com a cobertura da Globo por conta desse alambrado que cedeu, que segundo ele não foi uma cobertura honesta. Porque segundo ele tava só ajudando os feridos e a Globo fez uma edição que não condizia com o que tinha acontecido. Agora, convenhamos, né? Convenhamos que...
Que edição ele quer que faça?
Que edição 150 ele quer que faça?
Pessoas ficaram feridas, cara. Sabe? Isso era uma tragédia na época. E aí agora, se você quer... entender um pouquinho mais, é esse o grande motivo pro Vasco da Gama ter entrado no jogo de volta, que foi remarcado, com um símbolo do SBT na camiseta. Ah. E aí, claro, a gente não contou essa história lá no nosso terceiro episódio, na história dos patrocínios.
Acho que a gente citou bem por cima, assim, talvez,
muito,
né?
Muito por cima. Mas é justamente por isso, por essa indignação do Eurico Miranda para com, digamos, ele até chama na época o sensacionalismo da Globo, que fala que São Januário foi uma tragédia, cara. 150 pessoas feridos é uma tragédia. Era essa cobertura que merecia ser feita. E aí, como forma de punição, entre aspas, a Globo, que já era detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, nesse caso a Copa João Havelange, ele entra, estampa por livre e espontânea vontade,
de graça.
Só avisa o Silvio Santos, que vai colocar o logo da SBT sem ganhar um real em um patrocínio que vale mais do que dinheiro.
Barras de ouro. A verdade, sobre essa história do alambrado de São Januário, teve a briga ou tumulto e pela superlotação o alambrado cedeu e uma multidão despencou no gramado e muita gente se feriu. E muita gente invadiu para patifar mesmo. E o jogo foi paralisado. E tinha muita gente ferida. E depois de bastante tempo, o Eurico Miranda queria que o jogo fosse recomeçado. E o árbitro do jogo, Oscar Roberto de Godoy, concordava com o Eurico e ia começar o jogo. O jogo,
jogo
só
marcado
foi...
é jogo jogado, meu filho.
O carimba que o jogo é legal. Bom, o jogo só não foi retomado porque o então governador do Rio, Antony Garotinho, deu uma ordem. Pessoal, vocês estão malucos? Tem gente ferida. Não pode ter jogo.
Tem reportagem da época que os cinegrafistas da Globo ali estão filmando dentro de campo e o Eurico tá ali ajeitando o pessoal e dizendo assim, vamos subir de volta ali pra recomeçar o jogo. Que isso, cara? Desabou o alambrado, cara. Tem 150 feridos, tu tá maluco, rapaz?
E é interessante porque o nosso colega Eduardo Gabardo, nosso colega na Rádio Gaúcha, ele estava cobrindo esse jogo. Ele estava, na época, trabalhava na Rádio Guaíba.
Sério?
Ele estava cobrindo esse jogo e eu conversei...
Ah, o Gabardo não cozinha mais na primeira fervura, hein? Caraca, faz 21 anos isso, o Gabardo já estava na lida. Um abraço pro Eduardo Gabardo.
Eu conversei com o Gabardo, ele me contou histórias tão legais que eu pedi para ele gravar um áudio para a gente reproduzir aqui no podcast sobre o que foi aquele dia 30 de dezembro de 2000, final da Copa João Avelange. Então, o Eduardo Gabardo apresenta agora o seu depoimento sobre o que aconteceu naquela tarde em São Januário.
Eu lembro que naquela tarde, estava lá no estádio de São Januário fazendo a cobertura daquela grande final da Copa João Avelange, e era um dia de muito calor no Rio de Janeiro, vocês podem imaginar, né? Dia 30 de dezembro, estava muito quente. E eu cheguei no estádio, vindo direto do aeroporto do Galeão, com mochila, com roupa, com os equipamentos, e me dirigi diretamente para o estádio. O estádio estava muito cheio, tinha muita gente. Dentro, fora, por toda aquela região lá de São Januário. A transmissão do jogo foi muito complicada, porque acabaram ocorrendo muitos problemas técnicos. Quem conhece São Januário sabe que toda a estrutura é muito antiga, inclusive lá a parte das ligações telefônicas para as transmissões, enfim, foi tudo muito complicado. No momento que caiu o alambrado, eu estava no campo, mais ou menos ali bem na área central, pertinho da linha do meio do campo, na lateral, tentando resolver um problema técnico da transmissão da partida. Estava ali com outros colegas de imprensa que também estavam enfrentando problemas técnicos, com o pessoal da telefônica lá do Rio de Janeiro, e ali naquele exato momento caiu, né, o alambrado. E aí, puxa vida, muita gente se machucou, muitos torcedores aproveitaram para invadir o campo também. E o que aconteceu nos minutos seguintes ali foi um negócio que poucas vezes eu vi no futebol. O campo ficou tomado de gente. E aí tinha de tudo acontecendo. Gente ferida, ambulância entrando para fazer o atendimento, marginais que aproveitaram para entrar no campo para tentar começar a roubar pertences das pessoas que estavam trabalhando, briga entre torcedores, tinha de tudo que vocês podem imaginar dentro do campo. Eu, por exemplo, eu já não conseguia mais entrar no bar, na rádio, porque naquele momento eu comecei a tentar proteger o meu equipamento, as minhas roupas, porque havia uma ameaça muito clara de roubo. Enfim, e eu lembro assim que o Eurico Miranda, né, todo poderoso dirigente do Vasco, tentava o mais rápido possível que as pessoas fossem atendidas, retiradas do campo, colocadas em ambulância, que o campo fosse evacuado para que a partida fosse retomada. O que obviamente não era possível pelo caos que estava estabelecido naquele momento no campo de São Januário. Então, não teve jogo, o jogo parou ali. Eu lembro que eu voltei no dia 31 de dezembro do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Imaginem só eu. Tava todo mundo chegando no Rio para passar o Réveillon e só eu no dia 31 de dezembro voltando do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E aí depois, na segunda quinzena de janeiro, aí sim, teve o jogo. Foi realizado no Maracanã, com a vitória do Vasco contra o São Caetano e mais uma articulação muito forte nos bastidores do Eurico Miranda, porque os jogadores do São Caetano saíram de férias porque não tinha uma data marcada para o jogo. Os do Vasco continuaram treinando sem férias porque o Eurico já sabia que logo ali na frente o jogo iria acontecer. Título para o Vasco, Depois de um dia 30 de dezembro de muita confusão num episódio triste do futebol brasileiro lá em São Januário.
O depoimento do colega Eduardo Gabardo.
Muito legal, sobre aquele muito jogo. Legal.
Eu quero salientar algumas coisas. Primeiro, o Eurico Miranda achava que não era tragédia. No áudio, o Gabardo fala que ele estava preocupado que roubassem o equipamento dele por causa da confusão.
Imagina, cara.
Então imagina como é que era o clima
imagina
amigável.
O nível lá que estava para jogar futebol, cara, pelo amor de Deus.
E o número dois, eu gosto muito do tom do Gabardo, que ele tá falando, claro, de uma tragédia, e no final, 31 de dezembro, todo mundo indo pro Rio de Janeiro e eu indo embora. O Gabardo ainda perde o ano novo em Copacabana, cara. Olha que tragédia, cara.
Muito terrível isso aí. Agora, além de tudo isso que o Gabardo falou, Rodrigo, tem um aspecto que é importante, né? Que a confusão se dá porque o Romário sente uma lesão muscular. E com o jogo pro dia 18 de janeiro, o Romário, além de tudo isso que ele falou no áudio ali, o Romário tá recuperado, ele vai pro jogo e ele ainda faz um gol no São Caetano. Então tem todo esse aspecto envolvido nessa transferência,
e o São Caetano,
né?
Teve atleta vendido nesses
isso,
15 dias.
Que jogaram com dois a cabeça jogadores. No sei lá onde. O Ademar acho que foi vendido pro Stuttgart, se eu não me engano, uma coisa assim, pra Alemanha lá, né?
Eu não lembrava disso que o Gabardo contou, que o São Caetano deu férias pros jogadores... E o Eurico deixou os jogadores do Vasco treinando e articulou para que o jogo fosse jogado em seguida. Então o Vasco estava sobrando fisicamente. O São Caetano não tinha condição física. E aí o Vasco ganhou tranquilamente.
Tá, eu quero contar uma história aqui agora que é bem importante, porque a gente precisa cumprir metas nesse podcast. E a história é a seguinte.
Eu tenho uma também para a gente cumprir a meta. Então tomara que não seja a mesma.
A próxima ficha é para ti, então. Então eu quero falar de Edmundo. O Edmundo jogou pelo Vasco o Mundial de Clubes de 2000, mas a Copa João Avelange, também em 2000, ele não jogou pelo Vasco. O Edmundo estava meio na bronca lá com a diretoria do Vasco, que estava pagando atrasado, aquela coisa toda, e quis sair do Vasco. E o Vasco emprestou o Edmundo para o Santos. O Edmundo jogou no Santos, fez 12 gols na Copa João Avelange e tudo certo. Só que quando acabou a Copa João Avelange, o Edmundo, que ainda pertencia ao Vasco, ele voltou do empréstimo para o Santos e ele foi emprestado para quem? Foi emprestado ao Napoli. E o Edmundo, que nos tempos de Vasco era o camisa 10, chega ao Napoli para vestir qual camisa? Vocês sabem qual camisa?
Não era não. 11?
Qual camisa ele vestiu no Napoli?
10.
Não, a 97, não tem nada a ver com a 10 do Maradona. Era só pra fazer um suspense mesmo. Mas a verdade é a seguinte, tá?
Era só pra tu falar o nome do Maradona.
Eu só queria pegar vocês aqui, mas eu quero dizer o seguinte, a história do Maradona é a seguinte. O Edmundo e o Maradona, eles eram amigos.
Ah, tem uma história?
Tem a história.
Ah, boa,
o número
boa.
Era só uma pegadinha pra ver se vocês vinham no 10 e vocês vieram no 10. O Rodrigo veio no 10. Tá, mas a história é a seguinte, tá? O Edmundo e o Maradona sempre foram amigos. Carnaval no Rio de Janeiro, final dos anos 90, o Maradona já tava naquela fase assim, né, sempre foi um pouco, mas tava mais festa do que bola, aquela coisa. Eles eram amigos. Quando o Edmundo é contratado pelo Napoli por empréstimo do Vasco, o Maradona deu uma entrevista dando muita moral pro Edmundo e disse o seguinte: só o Edmundo pode ser o meu grande sucessor no Napoli. Olha essa moral que o Maradona deu pro Edmundo quando ele tava chegando. E aí o que que acontece? A final da João Avelange é no dia 18 de janeiro, no dia 21 de janeiro, o Edmundo faz a estreia com a camiseta do Napoli num jogo contra a Udinese. E foi essa forma que eu encontrei de relacionar a Copa João Avelange e Diego Armando Maradona.
Então deixa eu falar pra vocês, porque a minha análise pra relacionar o Pelé ela foi muito tranquila. Eu digitei no Google, procurei uma entrevista do Pelé no ano 2000, porque era óbvio que iam ter perguntado pra ele sobre a Copa João Avelange. No ano 2000, o Pelé tava fazendo 60 anos. Então o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, vai e faz uma entrevista especial em Santos com o Pelé. E aí, cara, ele fala várias coisas interessantes. A primeira delas, Vanderlei Luxemburgo estava mal na seleção brasileira. O Pelé critica o Luxemburgo e diz que quem tem que assumir a seleção é o Parreira. Olha o clima que o Pelé já cria na abertura. O primeiro parágrafo da entrevista,
meu Deus.
A manchete da entrevista é essa: o Parreira tem que treinar a seleção. Aí ele dá um pau no time do Santos, que naquela época tá ficando de fora da zona de classificação no módulo azul. Olha o que eu falei lá na abertura, 25 times, classifica 12. O Santos não tava entre os 12 na época da entrevista, e aí o Pelé dá um pau no Santos e no presidente Marcelo Teixeira na época. Critica a fórmula da João Avelange, diz que a fórmula da João Avelange ia matar o futebol, e aí, pô, tá certíssimo, Pelé, né? E aí, cara, olha que curioso, é nessa entrevista, no ano 2000, em setembro de 2000, se não me falha a memória, pro Estado de São Paulo, a primeira vez que o Pelé reconhece Sandra Regina Arantes do Nascimento como filha. E essa é a última informação da entrevista. Foi a primeira vez que ele dá a entrevista, fala sobre a Sandra, que na época tinha sido eleita vereadora, e é a primeira vez que ele fala nos microfones, mesmo antes do teste de paternidade, chamando a Sandra como filha, uma das grandes polêmicas da vida do Pelé, que até a gente não citou no episódio sobre o Pelé, mas tudo porque o Bergamota Mecânica, na verdade, ele é um grande episódio sobre Pelé e Maradona. Eu achei muito curiosa essa entrevista, e claro, né? O Pelé dando um pau na fórmula da Copa João Avelange. Eu quero aqui me redimir. Rodrigo Oliveira me criticou.
Quando?
Dizendo que eu não tinha feito uma piada sobre a Copa João Avelange.
Ah, muito bem.
Quem foi o time campeão da Copa João Avelange, Jory?
O Vasco.
E quem era o time que sempre ganhava do Vasco? Não importa o ano, não importa a competição.
O time que sempre ganhava do Vasco?
Sempre ganhava.
É o Flamengo?
Não.
Não?
É o Gama, porque contra o Vasco da Gama.
Meu Deus, cara, olha só que beleza, cara. Ai, 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 cara.
Eu?
Pô, como é que tu não...
Relacionei o primeiro time que gera toda a confusão no campeonato com o campeão.
Meu Toma, Deus Rodrigo do Oliveira. Céu, cara. Barbaridade, eu acho que até foi melhor que a do começo lá, viu? De tão boa que foi essa piada, sério mesmo, cara, de verdade, eu gostei.
Obrigado.
Eu quero aproveitar o gancho que o Jory fez do Edmundo para lembrar que no início do ano 2000, o Vasco tinha a dupla de ataque Edmundo e Romário.
Sim, no Mundial de Clubes, né?
A gente falou disso. Só que, eles não se davam. Eles eram desafetos, brigaram. Pela faixa de capitão, para bater pênalti, aí o Romário chamou o Edmundo de bobo da corte.
Porque o Edmundo chama o Romário de rei, né? Porque,
ironizando,
o,
né?
Não, o príncipe, porque o rei é o Eurico Miranda, e aí o Edmundo dá uma entrevista dizendo, tem que ver lá com o príncipe.
Porque é o queridinho do Eurico, né?
Que é o queridinho do rei, que é o queridinho do Eurico.
E aí
o Romário responde numa entrevista. Porque agora a corte tá completa. O rei, o príncipe e o bobo da corte.
Isso é um suco de anos 90 maravilhoso, né? É um suco de anos 90 maravilhoso.
Porque essa é maravilhosa.
Quando a gente junta Romário, Edmundo, Renato e Túlio, a gente tem nesse quarteto a personificação do futebol dos anos 90.
Deixa eu aproveitar e dar uma sugestão aqui, porque eu vou dar uma sugestão de um livro que eu vou ler, e quando as pessoas ouvirem esse áudio, eu já vou ter lido esse livro, porque eu vou ler esse livro nas minhas férias, tá? É o livro do Edmundo, Instinto Animal.
Eu comprei também.
Tu comprou também? Eu não
li.
Fica
a dica, tá aí promoção.
Ainda tá, será? Porque
ainda, comprei por R$7.
Eu comprei por R$6,90 na Amazon
e dei
a dica pro Rafael,
aí.
Ele comprou também. Se de repente, quando esse programa for ao ar, esse episódio for ao ar, ainda tiver R$6,90, aproveita lá, porque eu acho que é muito legal esse livro, eu vou ler ainda.
Não, é legal, eu comecei a ler já. Tem o prefácio do PVC... ou do Mauro Betting. Mauro Betting, que é amigo do Edmundo, escreve o prefácio. O Edmundo também escreve sobre ele mesmo, que é maravilhoso.
Que legal, cara.
E aí o Sérgio Xavier começa a contar a história. Eu tô bem no começo, quando o Edmundo ainda tinha um apelido de Dinho.
Eu quero sugerir também um outro livro, Reis do Rio, do nosso colega jornalista gaúcho André
Baibich. Eu quero ler esse livro.
Como Renato, Romário e Túlio transformaram o Campeonato Carioca de 1995 em um dos mais marcantes da história. Isso eu acho curioso.
É o do gol de barriga, né?
Rende um podcast. O Renato, como jogador, no Grêmio ele foi campeão da América, campeão do mundo, mas no Rio ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, num grande time, só que ele é mais lembrado pelo gol de barriga numa final de estadual do que por um título brasileiro. É curioso o quanto foi marcante aquele Carioca de 95.
Eu quero, para fechar aqui esse episódio sobre a Copa João Avelange, eu acho que é importante a gente arrematar ele, trazendo qual foi o legado da Copa João Avelange. Porque a Copa João Avelange foi uma bagunça muito grande, talvez o campeonato mais bagunçado da história do futebol brasileiro, mais bagunçado que a fórmula do Campeonato Carioca, inclusive, que já é difícil, mas conseguiu a Copa João Avelange fazer isso. E o grande legado da Copa João Avelange, com todos esses imbrólios, todos esses problemas, toda essa virada de mesa, todo esse jeitinho para acomodar clubes, a interferência do Clube dos 13, fez com que a Globo, que já era detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, encostasse no Clube dos 13, na própria CBF, para construir um campeonato que respeitasse algumas ideias para fazer um campeonato mais atrativo, um campeonato comercialmente também, como um produto, um campeonato mais forte para o público que fosse acompanhar o Campeonato Brasileiro. E a partir disso, nessa conversa, o Clube dos Três entende que é preciso ter essa conversa para avançar, para evoluir, até para que direitos do Campeonato Brasileiro fossem comercializados também para o futebol do exterior. Não podia acontecer esse tipo de bagunça que estava acontecendo. E é claro que no ano seguinte, que o Rodrigo não conseguiu explicar pro irmão dele lá de 6 para 7 anos, não teve uma Copa João Avelange, teve um Campeonato Brasileiro, óbvio, sem rebaixado, ainda com impacto e com o rescaldo do que foi a Copa João Avelange, mas o Campeonato Brasileiro de 2003, que é o primeiro campeonato da era dos pontos corridos, ele é um campeonato que surge com o embrião de um problema que foi a Copa João Avelange. A partir disso, a gente começa a ter os pontos corridos, começa a ter todos contra todos, começa a ter principalmente um planejamento para redução dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro até chegar no que a gente tem hoje, que são 20 clubes com 4 rebaixados. A gente passa a ter também uma Série A com uma Série B respeitando as mesmas fórmulas. Isso vai se desenhando, vai se encaminhando e tendo também essa ideia de pontos corridos também na Série B do Campeonato Brasileiro. Então toda essa esquematização e essa organização que acontece nos anos seguintes à Copa João Avelange, ela tem muito a ver com a bagunça que foi a Copa João Avelange, para que aquilo que aconteceu no ano 2000, e é extremamente lamentável e confuso, acho que o pessoal entendeu já aqui nesse episódio que não dá para entender muita coisa, eu acho que é importante dizer que a bagunça pelo menos deixou um legado, que é isso que a gente tem hoje, mais ou menos, dentro do futebol nacional. Fechado então, gurizada? Partiu pro quadro com nomes?
Ah, vamos lá, senhores, porque esse é o nosso último quadro com nomes pequeno, né? Duas semanas agora sem gravar, de hora de férias, vai acumular. Então, um abraço pro Júlio Mazzarolo Pertilli, o Luiz Roberto Rainen, de Santa Maria, apresentou o podcast pro Júlio, que eu falei antes. Então, um abraço pros dois, que são primos, se não me falha a memória. Maurício Chavinski, Paulo Vinícius Machado sugeriu um tema que eu achei muito interessante, empresários de futebol, Maicon Vogue, Rian Silva Bairros queria, sabe qual era o tema que o Rian Silva Bairros queria?
Qual?
Copa João Avelange.
Pô, olha que beleza, só esse cara. Que legal,
ele
cara.
Sugeriu a Copa João Avelange, eu falei, cara, tu não sabe a sorte que tu deu, joga no bicho essa semana, joga onde tu quiser que tu vai ganhar. Denilson Ribeiro de Moraes, João Vitor Azambuja de Carvalho, a Júlia Kunrat e o Maicon de Sapiranga, na escuta do Bergamota Mecânica.
Valeu, recebi um recado também de um ouvinte lá falando sobre as regras que estão se agregando ao nosso podcast. Eu não lembro o nome do ouvinte, então vou guardar esse recado para eu trazer depois das férias, porque afinal de contas elas já acabaram nesse momento, né? Então...
Não, teve um ouvinte, Jory, que me falou o seguinte, ah, vocês tinham 3 regras, agora vocês já estão com 6 ou 7, por que vocês não vão adicionando regras
até
ficar com 17?
É o mesmo que me mandou.
O time, mas eu li o nome dele, foi um desses nomes que eu li,
então
eu não lembro.
Eu não lembro, eu não anotei lá porque tava na correria,
mas... Até ficar 17 regras, eu falei, porque tu tá maluco, 17 regras, imagina, nós temos cara. Meia dúzia e nós já não conseguimos cumprir direito.
É, vai, uma correria, uma loucura aí, mas foi bacana também essa mensagem aí sobre essa evolução, né, esse crescimento, essas coisas que vão surgindo ao longo do nosso podcast. Eu tô com os papéis na mão aqui pra fazer o nosso sorteio, joguei pra cima, cara, eu joguei pra cima e um dos papéis caiu atrás da tela do notebook, e é óbvio que eu vou pegar esse, porque não pode ser por acaso, né, cara. Então eu vou pegar aqui, esse papelzinho aqui, tô abrindo, e é o papelzinho número 1, deixa eu ver aqui qual é que é.
Futebol e Guerras, parte 2.
A gente fez esse
episódio
2.
Lá atrás e a gente pesquisou e viu que podia ter mais assunto. É o nosso 5º episódio, Futebol e as Guerras, e a gente prometeu no 5º episódio que ia fazer a parte 2. Como o Tititi da Bola veio depois e a gente já fez a parte 2, a gente, pô, tamo devendo as parte 2 das guerras. Então, duas semaninhas aí, rapaziada, pra gente vir ouvir de novo o episódio pra não repetir as histórias e contar... E achar mais uma guerra que envolva o Pelé, que pra mim vai ser o grande desafio da semana.
O grande desafio vai ser botar o Pelé nesse episódio e botar o Maradona também nesse episódio. Mas também tem uma coisa, né? Quando a gente faz a parte 2 de um episódio, de alguma forma, o Pelé e o Maradona já estão contemplados também,
não,
né?
Mas eu não me lembro o que a gente falou do Maradona, mas do Pelé eu lembro que a gente desmistificou
isso.
A guerra que o Pelé parou.
Isso aí.
Mas sobre o Maradona eu já nem lembro mais, não, mas a gente citou
a ele. A gente
também.
Falou alguma coisa, mas...
É que nem o Tititi da Bola, na parte 1 nós falamos sobre o Pelé.
E aí nos reclamaram na parte 2. É a parte 2, né? Vamos nessa.
A parte 2 a gente já falou do cara ali. Se a gente conseguir falar de novo, beleza. Mas se não, né? Essa é uma regra que a gente tá criando aqui nesse momento e explicando nesse momento. Então, nosso podcast, nossas regras. Então, vamos lá, né? Ai, que espetáculo. Bom, pra fechar então, gurizada. Vamos fazer o futebol proibido, o quadro futebol proibido. Rafael Gomes, a tua dica dessa semana.
A minha dica é de Ori Vasconcelos, inclusive, sugiro para tuas férias que tu assista a série The Marvelous Miss Maisel. É uma série que passa nos Estados Unidos, ou em Londres, agora me falhou a memória, nos Estados Unidos, década de 50, e é sobre uma mulher que começa a fazer stand-up comedy. Cara, é maravilhosa. São 8 episódios a primeira temporada, a segunda temporada são 10. Assista porque é de gargalhar. The Marvelous Miss Maisel. No Prime Video, acho que tem.
Baita, baita. Vou procurar assim durante as férias. A minha dica é a seguinte, tá? Tá pra ser lançado o filme Matrix 4, tá? Então, o que eu fiz?
Sério?
Tá pra ser lançado, tá? Eu não sei quando, mas vai ser lançado.
Eu adorava Matrix quando eu era adolescente. Mas o 3 é uma bosta.
O 1 e o 2 são legais. Eu não cheguei no 3 ainda, tá? Eu assisti o primeiro.
Nem assisti, é ruim.
E eu decidi que eu vou assistir os 3 pra chegar o 4 e eu estar atualizado, tá? Só que o que acontece? Por que, que eu não assisti o 2 e o 3? Porque quando eu era adolescente, eu assistia o 1 e eu não entendi absolutamente nada. E nos últimos dias, cara, eu assisti ao filme número 1 e parece que eu ainda sou adolescente. Então a minha dica é a seguinte, se você quer ver um filme e não quer entender nada, assista Matrix porque vale a pena. Não, falando sério.
Cara, se tu não entendeu nada do 1, tu não vai entender nada do 3.
Não, assim, é claro que o cara entende algumas coisas, é um filme complexo, ficção científica e tal, mas assim, o cara dizer que o cara entendeu 100% também, tá fazendo adaptações aí, né? Porque não tem como entender 100% do filme, é um filme complexo.
Chegou na pílula azul, na pílula vermelha, eu já parei de entender.
Exatamente, exatamente. Rodrigo, pra fechar a tua dica, aí, Rodrigo.
Morpheus. A minha dica é o filme Legalidade, com a Cléo Pires, que fala sobre uma das histórias que mais me dá orgulho de ser gaúcho. Conta a história da campanha da legalidade de 61, liderada por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul. E o livro, além de ter uma reconstituição histórica perfeita, ainda coloca um romance, uma trama de ficção envolvendo a Cléo Pires e os dois protagonistas. É um filme espetacular, que eu recomendo, já assisti mais de uma vez, inclusive.
Onde tá esse filme?
Eu assisti no YouTube. Bota no YouTube, aí tem que comprar ali, um valor baratinho, tu compra ou aluga pelo YouTube e tá disponível. Mas deve estar disponível em outras plataformas também.
Eu me sinto muito burro quando o Rodrigo dá as dicas dele. Eu sempre dou uma dica meio engraçada, assim, uma coisa. O Rodrigo sempre vem com uns negócios muito densos, eu penso, meu Deus do céu, é por isso que eu sou o bobo da corte desse episódio aqui.
Meu Deus do céu. Pessoal, espetacular, é sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre uma honra estar aqui dividindo essa hora maravilhosa, e para quem acha que eu tô saindo em férias e vai ficar sem o podcast, tá enganado, porque eu já tirei as férias e semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço, Rafael.
É o De Volta para o Futuro do Bergamota Mecânica, tchau.
Valeu, Rodrigo, um abração.
Valeu, abraço, Jory, abraço, Rafa.
Valeu, siga-nos acompanhando, siga-nos seguindo, siga-nos compartilhando, nos procure também lá no Telegram, Bergamota Mecânica, e até a próxima!